a tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura, da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno, então quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, não tinha propriedade, a gente trabalhava, alugava terra para trabalhar, depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar o nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, muito boa tarde a você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Hoje é dia 27 de setembro e a gente chega com o nosso boletim de fechamento de mercado. Mercado da soja, a gente vai falar sobre o fechamento positivo dos preços na Bolsa de Chicago e algum recuo para as cotações aqui no nosso mercado brasileiro, uma vez que o dólar caiu, perdeu o patamar dos R$ 4,00 e é claro que isso ia refletir diretamente na formação das contas aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco mais de como foi o movimento nessa quinta-feira e o que esperar para os próximos dias, a gente conversa agora com o Marlos Correia, que é analista de mercado da Insoy Commodities, já nos faz companhia nessa tarde de hoje. Marlos, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, cara. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Hoje a gente tem um mercado aí bem peculiar, né? Tivemos aí a semana iniciando aí no campo negativo, trazendo a resposta de sexta-feira passada, que deu uma reversão nos ganhos aí de quarta e quinta, né? Mas já na terça tivemos aí uma retomada dessa alta em Chicago aí, cerca de 4 pontos aí, se repetindo aí na quarta-feira e hoje trabalhando e fechando aí com 5 pontos de alta, né? O que a gente está vendo basicamente nesse mercado é a seguinte situação. Tem os fatores que já são conhecidos, né, que é essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, que já vem se arrastando aí cerca aí de praticamente mais de 3 meses, né? E que ao invés de se chegar a um acordo, cada vez mais foi se agravando, com mais imposições de taxas por parte americana, né, nos produtos chineses, e a China endurecendo aí as compras da soja americana, né. Isso daí fez com que Chicago, na semana passada, por exemplo, chegasse aí no menor patamar aí dos últimos 10 anos, vamos colocar assim, próximo aí a 8 dólares e 10, 8 dólares e 15 por bushel, né. E quando chega nessa condição, o que acontece? É um preço, em contrapartida, soja americana barata. Os fundos, eles acabam entrando, comprando novamente, né, fazendo os lucros, aproveitando essa soja baixa. É uma soja que está sendo ainda cara para o mercado chinês comprar, mas, em contrapartida, é uma soja barata para os demais mercados buscarem, né? Mercados não tão extensivos em compra quanto a China, mas que nesse primeiro momento acaba suprindo essa falta de demanda chinesa, né? Hoje, se a gente pegar mercado europeu, está muito mais barato eles comprarem a soja americana do que eles virem buscar soja no Brasil, que para eles, nesse patamar a nível de Brasil, com os prêmios que estão sendo trabalhados na soja brasileira, se torna uma soja cara.
Inclusive, Marlos, então, hoje o USDA trouxe o seu boletim semanal de vendas de exportação, confirmando esse cenário, né?
Exato. Se a gente vem numa premissa, que é uma pressão muito grande no mercado chinês, que está comprando soja, Chicago está derrubando. Em contrapartida, os relatórios de exportação da soja americana têm números satisfatórios, né, que está rodando de uma forma tranquila. Isso aí vem dar mais a confirmação, a certeza que existe mercado para essa soja, principalmente nesse primeiro momento. A gente vem tendo relatos de compra de soja americana por parte da Argentina, compra a necessidade, uma possível necessidade de compra da soja americana por parte do Brasil, principalmente para manter seu consumo interno aí nessa entre safra, né, até a entrada da safra nova aí em meados de fevereiro de 2019, né? Porque no mercado interno, a nível de Brasil, nós tivemos um recorde de exportação, né? A gente vai ultrapassar esses recordes, né? Até por essa busca da soja brasileira por parte da China. Para a gente ter uma ideia de patamar, a gente está trabalhando em níveis de prêmios no mercado de esporte, na casa de 2,30, 2,40, 2,50 para a soja base Paranaguá. Em outros momentos, esses prêmios nesse período, nesse momento, entrada da safra americana, entrada de outubro, eles já estariam em declínio, né, e o mercado interno é que estaria mais confortável brigando por esses preços aí, garantindo com que essas 8% de soja aí que ainda tem no mercado aí ficasse dentro de casa, né, para que garantisse o consumo deles até meados de dezembro aí. Algumas indústrias já se precaveram, mas o volume, o consumo da indústria é muito alto, demanda de um capital muito grande para se estender muito tempo com esses estoques de grãos. Né?
Certo. Marlos, em contrapartida ou complementando esse cenário de ajuste do mercado, a gente tem amanhã a divulgação de um novo relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que traz os estoques trimestrais do país em 1º de setembro. O mercado está meio que ansioso para a chegada desse boletim, né?
Isso mesmo. A gente está vendo os fatores, falta de demanda chinesa, uma abertura de mercado para outros países, relatórios de exportação americano rodando e vindo acima do esperado. Então, o mercado está esperando para esse relatório trimestral amanhã, para a soja principalmente, é um relatório mais positivo, né? E apesar da produção deles serem maior, espera-se um estoque um pouco mais moderado por essa saída de soja que ocorreram nessas últimas semanas, né? Então, aí os fundos acabam visualizando isso, né? O comercial em Chicago, vê essas tendências e no mercado em que estamos nos patamares baixos, eles entram comprando, primeiramente corrigindo já suas posições, eles estão sobrevendidos, eles entram comprando mais posições para equilibrar um pouco suas carteiras, visando que a gente está no final do mês, no fechamento do mês de setembro aí, então um rally comprador é um pouco mais normal, que puxa o mercado um pouco mais acima, né? Cria uma tendência temporária, né? Somada à expectativa desse relatório de amanhã de vir um pouco mais positivo para a soja, ele vem neutro para o milho e negativo para o trigo, que está sofrendo alguns problemas em questão de seca, dificuldade de colheita, possibilidade de uma redução na sua produtividade. Diminuindo o trigo, teoricamente aumenta-se o consumo de outros grãos, né, para alimentação animal principalmente, né, o que dá suporte no mercado. Né. A gente tem que ver que também considerar essa questão desse momento de alta, né, podemos estar olhando e falando aí talvez uma nova busca de um preço-alvo em Chicago, né, trabalhando aí talvez numa resistência aí mais próximo a 8 dólares e 70 ali, a curto prazo aí, né? Mas que também não é garantia, porque em contrapartida a gente vê o andamento de safra muito, muito bem escalonada, uma colheita recorde, né? O clima auxiliando. A gente tem algumas previsões de chuva aí mais no oeste da região produtora, que talvez segure um pouco a colheita, mas até o momento está indo muito bem. Então a gente vai ter uma grande safra a nível dos Estados Unidos.
E Marcos, pois não, por favor.
Não, pode perguntar.
Eu queria te perguntar se também, complementando esse cenário, a gente tem também a influência do andamento do plantio aqui no Brasil e como o mercado está vendo a evolução dos trabalhos de campo por aqui.
Se a gente pegar nível Brasil, como é que está o nosso desenvolvimento aqui da nossa safra, a gente tem algumas situações. A gente pega Mato Grosso para baixo e principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos tendo excelentes condições para o andamento do plantio. A nível de Paraná, oeste do Paraná, a gente está bem adiantado com o plantio. Começou muito cedo, o clima deu condições para isso, né? Também o vazio sanitário encerrando ali 10 de setembro auxiliou, o pessoal já estava com tudo pronto e já largou o plantio dia 10. Tem plantado, aí tem ocorrido chuvas para garantir a umidade do solo, para uma boa germinação. Depois o tempo segura novamente, dá mais uma condição de plantio. Certo. Hoje a gente fala a nível do oeste do Paraná, aí, mais de 25% aí da área plantada, isso com soja precoce, plantado mais ao cedo, e que talvez aí a gente vá buscar uma boa condição aí para frente. Né? E a tendência, por enquanto, tudo está indicando para uma boa condição de plantio, principalmente a nível de sul do Brasil. Nós temos alguns bolsões de seca mais do lado da Bahia e Mato Piba, né, indicações de chuva se estendendo mais para se normalizar dentro ali do mês de dezembro, mas que se normalizar as condições de chuva também não trará muito problema, talvez aí um atraso aí no início dos plantios da soja lá para cima. Então, se tudo ocorrer bem, a gente vai ter uma safra muito boa a nível de Brasil. Uma pressão na nossa oferta também aí, com praticamente mais de 220 milhões de toneladas aí ofertado no mercado.
Ou seja, esse bom desenvolvimento do plantio, então, ele também acaba limitando o potencial de recuperação dos preços lá em Chicago, pelo menos nesse momento, Marlos.
Isso. Todos os indicativos que nós estamos tendo agora é para que soja não tem esse estouro, né? A gente não tem nada que indique que ela vá buscar aí patamares aí acima de 9 dólares. Né? Por enquanto, nós temos uma pressão muito grande de mercado, essa briga comercial de China, uma excelente safra americana se encaminhando aí para confirmar os números indicados pelo USDA, né? Um bom andamento na safra brasileira. Temos alguns problemas, uma possível diminuição no plantio aí da safra argentina, mas que isso mais para frente vai repercutir, mas que por enquanto não tem nada que indique aí patamares expressivos na corrida aí para um Chicago aí mais firme. Né? Digamos que ele vai trabalhar nesses movimentos de alta, aproveitando essas demandas que estão acontecendo a nível de outros países, compradores, né? Algumas notícias que venham dar suporte aí para movimentos de alta, mas nada que, por enquanto, que indique aí altas expressivas, né? E se a gente se confirmar essa safra americana, nós podemos trabalhar aí nos patamares de 9 dólares para 7. Voltando ao mercado chinês com compras extensivas da soja americana, se chegar a um acordo a nível dessas sobretaxações, aí a gente pode ter um mercado mais otimista aí a longo prazo, que pode ser bom também para o mercado brasileiro lá para fevereiro, março, né? Porque se a gente sair dessa guerra comercial aí, mesmo que seja a final da colheita da safra americana, que a China volte a comprar potencialmente a soja americana, nós teríamos aí um acréscimo bom em Chicago, é o que vai refletir aí na soja para nós aí em fevereiro ou março. Hoje, no mercado futuro, o produtor não está tendo interesse de venda, né, pelos patamares, até porque nós não temos muitos tomadores para mercado FOB, para entrega fevereiro ou março. Os traders, eles estão com medo, né, eles estão se protegendo nas compras,
Sim.
principalmente nesse fator tabelamento de frete, que está muito incerto ainda, então ninguém está querendo assumir risco de fechar posições em Paranaguá e chegar lá no momento ter que trabalhar negativo em função desse escalonamento de frete, né?
E esse talvez seja um dos principais entraves para o avanço da comercialização da safra nova de soja do Brasil, né?
Isso mesmo. Hoje, se a gente for ver a nível de prêmio, os prêmios para fevereiro ou março, eles estão muito bons. A gente fala em prêmio fevereiro aí, na casa de 1,30 dólar por bushel, né? Então, historicamente, isso são prêmios muito bons, satisfatórios. Chicago é que a gente está com um patamar baixo, né? E frete é que não dá suporte para a formação de preço, né? Porque em contrapartida, câmbio com essa disputa política agora, hoje que ele recuou bastante, mas nos últimos dias vinha se mantendo aí acima de 4 dólares e 10, chegando a 4,20 no mercado presente, e o dólar futuro aí trabalhando a 4,30, 4,40, né? Hoje, cotação de câmbio fevereiro-março na casa aí de 4,10, 4,15, né? Então, está numa boa condição para travamento de prêmio e para travamento de câmbio, né? Trabalhando com essas duas posições fechadas, deixando o Chicago em aberto, mas em contrapartida, o maior problema que a gente está vendo é a questão de frete. Você não consegue ter frete futuro, você não corre risco deixando o frete em aberto, porque você não tem uma surpresa, você não sabe o que vai acontecer lá. Você
Exatamente.
tem um prêmio bom travado, um dólar bom travado. Se tiver um ganho em Chicago, de repente o frete vai tirar essa tua margem. E é um risco muito grande aí, e os traders não estão dispostos a correr esse risco. Porque em commodities, uma pequena variação de preço é um montante muito grande de prejuízo lá na frente, né?
Nem fale. Inclusive, Marlos, essa semana a NTT admitiu que estão. Estou até procurando essa notícia para a gente dar mais informações. A NTT estaria teria admitido a negociação sobre o frete de retorno para caminhões vazios, né? Já começa a mudar um pouco a conversa, porque a gente sabe que se essa questão do tabelamento não começar a evoluir, os negócios vão ficar travados e aí sim a gente pode ter um prejuízo ainda maior, né?
Isso. Isso daí é uma dificuldade muito grande, porque é uma sequência de fatores. O maior prejudicado sempre vai ser a linha do produtor. Ele que, em últimos casos, vai ter que baixar o preço de venda da sua soja, que não vai ter comprador no mercado. Em contrapartida, a soja tem que chegar no porto, porque tem que cumprir contratos de exportação. E aí, se tiver esse risco, os traders eles acabam direcionando esses contratos para os países que ele tem outros negócios, né, seja Argentina ou mesmo soja americana, né, e aí a gente vai ficar com um enorme estoque de soja a nível de Brasil, com um baixo padrão de exportação, né, uma dificuldade muito grande de exportar esse produto, e a demanda interna não vai ter suporte para consumir toda essa soja, a exportação de farelo e óleo saindo do Brasil, as margens são muito estreitas, não tem atrativo também, e a gente vai criar aí uma bola de neve aí, de repente uma depressão aí nesses preços aí, considerável, né? Então, realmente o mercado vai trabalhar nessas negociações, eles vão tentar chegar num acordo que seja satisfatório, que não crie caos, e também tudo vai depender do que vai se desenhar agora nas eleições do Brasil, dependendo de qual vai ser o nosso gestor na próxima temporada, é que vai definir a nossa boa posição aí comercial aí, e que o agronegócio tenha um suporte aí satisfatório a nível de Brasil.
Que assim seja, viu, Marlos? Que assim seja.
Tomara.
Meu amigo, eu agradeço muito pela sua companhia, pelas informações que você compartilhou conosco nessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Marlos, você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Carla, e um abração aí a todo mundo, a todos que nos assistem, e que amanhã no relatório aí a gente tenha boas notícias e boas surpresas.
Que assim seja. Obrigada, Marlos. Até mais.
Obrigado.
Bom, depois das informações do Marlos Corrêa, vamos checar como ficaram os preços, então, no fechamento dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Números para você na tela. A gente começa, como sempre, com o mercado da soja, que fechou com o novembro valendo 8 dólares e 55 centos por bushel, 5 pontos de alta, lembrando que esse ainda é o vencimento mais negociado por lá. O janeiro, 8,69, 5 pontos mais 25. Março, referência para a safra brasileira, 8 dólares e 82 centos por bushel, 5 pontos e meio de alta. Maio, 8 dólares e 95, 5 pontos e meio de ganho também. Para preços de milho, leves altas, bem mais tímidas do que as da soja. O contrato dezembro ficou com 3 dólares e 64 centos por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. Os demais contratos subiram 1,5 ponto. Para o março fechar com 3,76, o maio 3,84 e o julho 3 dólares e 89 centos por bushel. Para concluir as cotações do trigo, a gente vê os preços também com leves altas. O dezembro, 5 dólares e 21. A gente teve um probleminha nas cotações do trigo, não tivemos o fechamento completo. Mas a gente passa os números para vocês por aqui, na verdade, os preços do trigo. Nós tivemos um probleminha técnico ali naquela tela das cotações, mas, de fato, os preços do trigo fecharam com leves baixas nesta quinta-feira e não em alta. O contrato dezembro ficou com 5 dólares e 13 centos por bushel, caindo 4 pontos e meio. O março, 5 dólares e 30, 5 pontos mais 25 de queda. O contrato maio, 5 dólares e 41, perdendo 6 pontos, bem como o julho, que também perdeu 6 pontos, para fechar com 5 dólares e 42 centos por bushel. Bom, em resumo, para o mercado da soja especificamente, também vale para o milho e para o trigo, o mercado se ajusta antes desse relatório de estoques trimestrais, que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta sexta-feira, atualizando os seus estoques em 1º de setembro deste ano. A gente espera, ou as expectativas do mercado são de que haja um aumento dos estoques de soja em relação ao ano passado e uma redução no milho, mas ainda assim esses estoques de soja mostrando um consumo talvez recorde lá nos Estados Unidos, caso as expectativas se confirmem, as expectativas do mercado. Todas elas estão detalhadas aqui no nosso site, aqui no Notícias Agrícolas. Ademais, a gente vê essa conclusão do mês, né? A gente está quase fechando setembro, os fundos ajustando ali suas posições e depois de tocar nas mínimas de 10 anos nas últimas semanas, o mercado entrou comprando um pouquinho mais para se ajustar, para garantir uma margem ali. Teve isso também favorecendo os ganhos nesta quinta-feira e mais a demanda positiva ajudando. Mais de 800 mil toneladas dos Estados Unidos venderam nessa última semana, segundo também dados do USDA. Isso criou um ambiente favorável para as cotações. O que ainda limita os preços, em contrapartida, é a continuidade da guerra comercial, a falta de acordo entre Estados Unidos e China e uma boa colheita que se desenvolve nos Estados Unidos para uma safra de quase 128 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, é claro que a questão do plantio também começa a chamar um pouco mais de atenção, porque também caminha bem. E é claro que essa questão toda do dólar também está no centro das discussões e a queda de hoje acabou pressionando as cotações no Brasil e afastando os vendedores um pouco mais. Então, muita atenção a você que está aí fechando os seus negócios. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.